E seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo em nosso portal, jornal.usp.br, ou baixar no seu celular o nosso aplicativo gratuito, Jornal da USP. A Polícia Federal e a Escola Politécnica da USP firmaram uma parceria de 30 meses para que os especialistas da Poli auxiliem a divisão de inovação do órgão público a desenvolver um ambiente interno mais propício à inovação integrada. Vejam que interessante, né? Uma parceria que prevê cursos, oferecimento de cursos para capacitação de profissionais e também a realização de um diagnóstico, né, na organização e ver como é possível essa proposta de inovação dentro do órgão público, no caso, a Polícia Federal. E quem coordena esse projeto é o professor Dr. Mário Sérgio Salerno, da Escola Politécnica, ele é coordenador do Laboratório de Gestão da Inovação, da Poli. Tudo bem, professor? Bom dia e bem-vindo.
Oi, bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Para contar para a gente melhor essa parceria e entender como o conhecimento da Poli pode contribuir para essa área de inovação no órgão público. Partiu da polícia esse pedido, da Polícia Federal?
É, eu estava um dia belo e formoso na minha sala, quando toca o telefone, eu falo, aqui é da Polícia Federal, então já dá aquele frio, né? Me acharam. Porque olha que interessante, eles tinham assistido um vídeo curso, vídeo aulas de gestão de inovação que a Poli tem, e por conta disso eles me procuraram. A Polícia Federal, isso foi em 2019, a Polícia, antes da pandemia, né, a Polícia Federal criou uma unidade de inovação dentro da Diretoria de Tecnologia da Informação, que mudou de nome para Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação, e eles queriam um apoio para ajudar a estruturar essa área e para capacitar o pessoal. Eles têm mais de 10 mil pessoas espalhadas pelo Brasil, né? A gente pensa em Lava Jato, é o que sai no jornal, eles têm muitas operações cotidianas de crimes federais, né? Então, a ideia era que a gente ajude que a Polícia Federal estruture a sua área de inovação com sucesso.
Agora, professor, como eu brevemente coloquei aqui na abertura da nossa entrevista, uma parte é capacitar esses profissionais, né? É a primeira parte desse processo. Já vem acontecendo, professor?
Com a pandemia, a lógica do projeto deu uma invertida, certo? Mas inicialmente seria feito um lançamento, que vai acontecer ainda, mas agora eles quase todos foram vacinados, estão sendo. Eu já tomei a segunda dose, dada a minha idade e tal, então se resolveu fazer esse lançamento possível para o fim do mês. Paralelamente, iam acontecer os cursos e o diagnóstico, mas o que acabou. Nós decidimos esperar um pouco os cursos para fazê-los presencialmente. Talvez, a depender do panorama, eles comecem no segundo semestre. Então, o que nós fizemos? Basicamente, um diagnóstico. Entrevistamos muitas pessoas da Polícia Federal para entender como é que eles funcionam, entender qual a necessidade da entidade. Eles fazem muita coisa, mas falta, digamos assim, uma estrutura que consolide e que evite que coisas sejam repetidas, o que é extremamente comum nas organizações de qualquer tipo. Então, uma pessoa tem um problema, então ela começa a desenvolver um sistema para resolver aquele problema. Como eles são muito bem formados, e o que a gente percebeu foi um pouco o seguinte: tem muita iniciativa que acaba dispersando esforços, porque acaba tendo um sistema aqui, outro sistema lá. Por exemplo, a inteligência artificial, acho que eles têm uns quatro, cada um faz algumas coisas assim para coisas básicas de inquéritos que eles realizam. Então, a ideia é possibilitar que essas pessoas continuem com as ideias para novos sistemas, para novos processos, etc., mas que isso seja, digamos assim, encampado pela instituição como um todo e vire um projeto institucional que possa beneficiar todo mundo. Então, a gente está vendo alternativas, tá, de como constituir, digamos, a divisão de inovação tem alguma capilaridade nos diversos órgãos da Polícia Federal, que tem do Acre ao Chuí, né?
Muito interessante. Agora, professor, a gente fica se perguntando também, quer dizer, que impacto pode ter essa gestão da inovação, então feita de forma estruturada, como o senhor está colocando? Isso tem a ver também, em algum momento, com os dados coletados, com o cruzamento dessas informações? Chega até aí?
É, isso eles já fazem, né? Quer dizer, dentro, eu suponho, dentro da lei, mas eles têm vários sistemas, eles são muito bem aparelhados, eu fiquei surpreso, né? Eu não esperava, porque a gente simples, a gente não sabe muita coisa, vamos falar francamente, certo? Aparece no jornal, a gente olha aquele colete e tal, mas esse é um tipo de agente, tá certo? Eu estou tratando com os outros, com a parte mais de inteligência, etc. Eles têm uma parte de inteligência que nós entrevistamos o diretor e o diretor, ele não fala, tá certo? Eu entendo. Então, ele dá, assim, algumas ideias do que eles falam, do que eles fazem de uma forma muito institucional. Mas, por exemplo, um caso muito interessante que a gente conversou, tinha uma delegada no Acre, acho que por isso que eu falei do Acre, Oxuí, não do Oiapoque, Oxuí, que ela ficou muito conhecida na Polícia Federal, mas fora da Polícia Federal, porque uma operação que ela articulou conseguiu prender a pessoa, procurado número um do mundo de tráfico de pessoas. E ela desenvolveu um sisteminha para isso, tá certo? Um sistema que ia acumulando dados, que ela ia conseguindo, etc, etc. Como isso deu certo, esse sistema acaba virando corporativo, porque teve uma repercussão enorme, mas a Interpol, veio a polícia do mundo inteiro, puxa, vocês pegaram esse cara procurado há não sei quantos anos, como é que foi, sabe, esse tipo de repercussão. Mas tem outras pessoas que desenvolvem coisas semelhantes e que ninguém sabe. E aí depois acaba ficando incompatível com os sistemas centrais, e aí um sistema não fala com o outro, perde-se muito esforço, tá? Então, uma primeira ideia é tentar fazer esses desenvolvimentos mais harmônicos, que isso é importante. Isso certamente melhora o trabalho da polícia, que bem feito ajuda a sociedade.
Agora, já tem algum projeto, alguma ação imediata, enfim, há caminho, quer dizer, você já tem algum modelo pensado para oferecer?
Não, ainda não. Nós fizemos um diagnóstico, que passa um pouco pelo que eu comentei aí de integrar, mas isso é mais ou menos consensual na Polícia Federal. Uma das coisas interessantes em análise organizacional é que as pessoas falam as coisas quando você entrevista, mas às vezes elas não conseguem relacionar com os problemas que elas têm, por que aconteceu. Então, o nosso papel é elucidar isso, né? Então, um pouco isso foi elucidado e agora nós estamos na fase de levantar alternativas de desenho organizacional e de sistemas de gestão acoplados a esse desenho, sistemas de informação também, para que aí a gente discute com eles, ver qual o formato mais adequado, eles começam a implantar e a gente vai revisando esse modelo, tá certo? Conforme o que acontecer na prática. O projeto prevê 3 revisões, digamos, tem um tempo para maturar o sistema, sim.
Professor, agora, projeto de inovação, para a gente entender melhor, quer dizer, esse vai ser completamente diferente de outros projetos que vocês já estruturaram, para cada área, para cada departamento, para cada setor, é uma história. Eu quero entender um pouco o que tem de específico, por exemplo, fazer um projeto de inovação para a Polícia Federal.
Bom, boa pergunta. Cada entidade, cada empresa tem uma particularidade, tá certo? Desenvolve determinado tipo de projeto de inovação, dependendo da estratégia que ela tenha, dependendo do mercado, como ela se posiciona, dependendo das oportunidades, etc, etc. Agora, o sistema de gestão de inovação, como ela desenvolve isso, assim, um pouco mais abstratamente, né, você tem algumas opções, que inclusive podem coexistir. Rigorosamente, você tem um sistema de gestão de inovação, um processo de desenvolvimento e de gestão de inovação para inovação incremental, que é aquela no qual eu vou melhorar um produto existente, eu vou introduzir um produto, mas que não é muita novidade, que eu conheço o mercado, eu conheço a tecnologia e assim por diante, ou seja, eu consigo fazer uma previsão de tecnologia, uma previsão de mercado, eu consigo analisar isso do ponto de vista financeiro para uma empresa privada. Isso é mais ou menos 80% dos projetos de inovação estão nessa categoria. Só que tem uma outra categoria que ela, digamos, do ponto de vista numérico de projetos, ela é minoritária, mas do ponto de vista de impacto, ela é absolutamente majoritária. São projetos novos de produtos ou serviços que não existem, e quando eles entram, eles impactam a sociedade de uma forma muito forte. Pegando pelos exemplos típicos, o telefone celular, o post-it, que é um pedaço de papel com cola, né? Quase nada, sabe? O post-it, e assim por diante. Tá? Surge o celular, mudou a vida da
Muda tudo.
sociedade, certo? Esse tipo de inovação, que a gente chama de inovação estratégica ou inovação radical, porque muda a empresa, muda a sociedade, ele tem uma forma de organizar, de se organizar, de ser desenvolvida completamente diferente. É um pouco caso a caso, trabalhando com incerteza, ou seja, eu não tenho dados, eu não sei que tecnologia vai ser útil para aquele projeto. Às vezes precisa desenvolver a tecnologia ou desenvolver a combinação de tecnologias diferentes. Então, é uma lógica completamente diferente. As empresas que têm sucesso combinam as duas coisas. Elas têm uma área para inovação incremental e têm uma área independente para inovação radical, digamos assim. Isso a Braskem tem, a Embraer tem. Então, transplantando isso para a Polícia Federal, vamos tentar estruturar as duas coisas. A incremental, eles, no nível de grandes sistemas de informação, eles são muito bem desenvolvidos, têm uma lógica moderna que funciona, muito bem estabelecida, muito bem gerenciada. O que a gente vai tentar fazer nesse ponto é integrar com atividades, iniciativas da pessoa que está lá no Acre, no interior de São Paulo, no Porto de Santos, sei lá onde. E tem um problema e tenta resolver, pô, fazer com que isso não seja, digamos, não afete os grandes sistemas e, ao contrário, se integre a eles. E, por outro lado, vamos pensar, mas a gente está começando, o que seria uma área de inovação mais estratégica ou mais radical para a Polícia Federal?
Ou seja, um projeto completo, ambicioso, digamos assim, né, professor? Muito
Ah, é.
interessante, é.
Mas a universidade precisa ser assim, para fazer
Claro,
coisas
claro.
comuns, uma empresa de consultoria faz, e vamos
É,
em frente.
não tenha
É
dúvida.
isso
E uma
mesmo.
última questão, quer dizer, a gente está falando de um modelo de inovação no órgão público, no caso, uma polícia federal do Brasil, coisas que polícias de outros países, outros modelos por aí já existem, professor?
Sim, isso é muito interessante. Uma das coisas que não está prevista no projeto, mas que eles abriram a porta, é fazer uma análise comparativa das áreas de inovação de várias polícias. Eles têm alguns modelos, a polícia australiana, a polícia holandesa, a polícia canadense, que são um pouco diferentes entre si. Um pouco antes da gente começar essa conversa, eu estava lendo um e-mail da chefa da área de inovação da polícia holandesa, tá? Então ela estava dizendo como é que eles fazem planejamento de cenários, mas uma das coisas que a gente deve fazer é fazer uma análise comparada dessas áreas. Então, sim, inclusive o Otávio Pedro Fernandes, que é o responsável pela divisão de inovação na Polícia Federal, ele também é responsável por inovação na Interpol. A Interpol, ao contrário do que eu pensava, não é uma polícia, assim, propriamente dita. É como se fosse a ONU das polícias. É onde se reúnem as polícias para discutir coisas, tá? Então, sim, isso. As polícias de outros países têm, sim, áreas de inovação e aparentemente muito bem desenvolvidas.
Bom, claro que essa é uma primeira conversa sobre esse projeto muito interessante que a gente contou um pedacinho dele, né? Quer dizer, os primeiros passos desse projeto para o nosso ouvinte. E a gente pode oportunamente, viu, professor, trazer os resultados do que puder ser compartilhado aí
Perfeito.
com o nosso ouvinte e mostrar como a Escola Politécnica pode contribuir com um órgão público como a Polícia Federal, trazendo um modelo de inovação, gestão muito interessante. Eu acho que a gente só começou essa conversa. Quero agradecer a participação do professor Mário Sérgio Salerno, da Poli, coordenador do Laboratório de Gestão da Inovação, ele que auxilia neste projeto, não é? De parceria entre a Poli e a Polícia Federal para fomentar inovação no órgão público. Muito obrigada, professor.
Obrigado, bom dia a todos. Até logo.